vez que concorda com esta alteração e com esta medida, porque é que isto não foi feito antes? Porque se calhar muitas IPSS já teriam planeado de outra forma, até algum tipo de transição modal, tudo o que tem a ver com esta questão. Obrigado.
Para responder, até dois minutos, tem a palavra o Sr. Deputado Frederico Francisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu sinceramente não compreendo bem o alcance da sua pergunta, porque sempre existiu estabilidade na legislação. Existia um limite que era de 16 anos, e depois foram feitos sucessivos regimes temporários que alargavam o limite para 18 anos, mas o objetivo desses regimes temporários era que as entidades progressivamente se adaptassem ao regime geral de 16 anos. O que nós verificamos agora chegados aqui é que isso não aconteceu e por isso é que estamos a tornar o regime geral, o regime permanente, mais permissivo. É importante que todos tenhamos consciência do que estamos a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Continuando com as intervenções, por parte do Grupo Parlamentar do Chega, até 2 minutos e 56, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Seco.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje debatemos em sessão plenária o projeto de lei número 125, apresentado pelo PSD, que procede apenas e só à oitava alteração à Lei 13 de 2006. Este diploma que regula o regime jurídico do transporte coletivo de crianças e jovens. O Partido Chega reconhece a urgência em evitar o colapso imediato no transporte escolar, isto é, qualquer medida que impeça o caos no dia-a-dia das famílias portuguesas merece o nosso apoio e o nosso empenho político. No entanto, fazemos com uma ressalva fundamental. Este projeto é apenas um paliativo temporário que nivela por baixo e ignora as raízes do problema. Não podemos continuar a brincar com a segurança das nossas crianças. O PSD propõe estender o limite da antiguidade dos veículos dos 16 para os 20 anos, evitando a suspensão de licenças. Entendemos e aceitamos a intenção prática, mas isto perpetuou o risco com as correspondentes viaturas. Senhoras e senhores deputados, estamos a falar do futuro de Portugal. Crianças e jovens que merecem o melhor, não os ditos remendos que comprometam as suas vidas. O Partido Chega exige mais intervenção. Isto é, falamos de uma maior e exaustiva intervenção dos centros de inspeção técnica de veículos para garantir a qualidade das viaturas em circulação e, sobretudo, das viagens efetuadas por crianças e jovens. Os portugueses exigem esta medida de segurança. Não basta de prorrogar prazos, é preciso reforçar as inspeções rigorosas, com critérios específicos para transportes coletivos infantis, para que nenhum veículo inseguro fique na estrada. Basta de laxismo que custa vidas. O nosso programa eleitoral de 2025, o Chega propunha o reforço da rede de transporte escolar, garantindo acesso seguro e atempado a todos os alunos, especialmente nas zonas rurais e do interior. Isto insere-se na nossa visão de uma estratégia nacional de segurança rodoviária, com o objetivo de reduzir a mortalidade até 2030. Exigimos respeito pelas famílias portuguesas, meios financeiros reais, soluções concretas e incentivos à renovação das frotas. Veículos modernos, equipados com tecnologias de segurança avançadas. Com uma intervenção mais forte dos centros de inspeção, podemos assegurar que só os veículos em bom estado transportem os nossos filhos, que também são os vossos filhos, eliminando riscos desnecessários e respondendo ao clamor dos portugueses por mais proteção. Senhoras e senhores deputadas, este Parlamento tem o dever de priorizar a segurança infantil. Apoiaremos o PSD nesta iniciativa, mas apelamos ao Governo e a todas as forças políticas para maior rigor nas inspeções, investimentos e apoios financeiros robustos do Estado e parcerias com municípios e operadores. As crianças de Portugal merecem um transporte escolar digno, seguro e de qualidade e os portugueses não aceitarão menos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O projeto de lei, ora em discussão, volta a alterar o regime jurídico de transporte coletivo de crianças e jovens, mas continua a falhar no essencial, garantir um serviço público capaz de responder às necessidades de todo o território. Persistem desigualdades profundas no acesso ao transporte, onde a mobilidade continua limitada e dispendiosa. Qualquer alteração legislativa tem que assegurar, acima de tudo, coerência, clareza de competências e respeito, acima de tudo, pela transição energética. Não podemos ignorar os desafios dessa mesma transição energética. Sem condições para renovar frotas, planear redes e fiscalizar serviços, não podemos nem haverá transporte público digno desse nome. O que está em causa não é apenas um conjunto de normas, são cidadãos que dependem do transporte coletivo para estudar. A legislação deve, pois, servir essas pessoas e não criar atrofios e qualquer tipo de complicidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta proposta que o PSD nos traz é uma má proposta. Aliás, ela faz o all-in de conseguir, por um lado, pôr em causa a segurança de crianças e jovens, comprometer também aquilo que é a segurança rodoviária, por um lado, e, por outro, aquilo que são os compromissos com a descarbonização. Mas veja-se que o PAN tem sensibilidade para com aquilo que são as dificuldades que as ISS atravessam. Só que o PSD podia e deveria ter garantido que existia uma maior capacidade de investimento e também de apoio às IPSS para poderem ajudar crianças e jovens, optou pelo caminho mais curto, meteu-se, foi por atalhos, meteu-se claramente aqui em trabalhos. Mas achamos que na especialidade podemos contribuir para que esta proposta seja uma proposta mais justa social e ambientalmente, nomeadamente aumentar aquilo que é a segurança de crianças e jovens com propostas simples, seja, por exemplo, com a introdução de bloqueadores de ignição sensíveis ao álcool, a previsão da obrigatoriedade do transporte de crianças do pré-escolar e com necessidades educativas especiais, se fazer sempre com a presença de vigilância ou a existência de cintos de segurança com 3 pontos de fixação para que possam ser colocadas as cadeirinhas em cumprimento do Código da Estrada. Na especialidade, o PAN está disponível para fazer este trabalho, já que aqui, nesta discussão, o PSD optou por não permitir qualquer arrastamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. De facto, há uns meses fizemos este debate e houve duras críticas de diversos setores à proposta do PSD. Verificamos que hoje a proposta do PSD, mantendo aquilo que, em termos estruturais, aquilo que já vinha do passado, reduz, no entanto, de 25 para 20 anos a idade dos veículos para o transporte coletivo de crianças e jovens. Eu queria referir aqui duas questões. Uma primeira, que é, não ignoramos a realidade e as dificuldades, quer de entidades sem fins lucrativos, quer também de entidades públicas, porque quando falamos de transporte coletivo de crianças e jovens, falamos de transporte escolar, mas falamos também de uma multiplicidade de atividades, de índole desportiva, cultural e também recreativa, em que crianças e jovens naturalmente participam, e é bom que participem nessas mesmas atividades. Têm é que salvaguardar naturalmente a sua segurança. E o problema é que há necessidade naturalmente, para cumprir os requisitos da lei, da renovação dessas frotas, e identificamos que efetivamente há essas dificuldades. Mas o PSD traz estas propostas, mas nestes debates não tem surgido como proposta, por exemplo, haver um apoio a estas instituições. Estamos a falar de entidades públicas, estamos a falar de IPSS, estamos a falar de coletividades, de clubes desportivos, de associações, ou seja, de entidades que de facto têm, de entidades que de facto têm um conjunto de atividades que são meritórias e que em muitas circunstâncias substituem até aquilo que são as responsabilidades por parte do Governo. E a questão é também porque é que nunca houve esse apoio concreto para de facto haver essa renovação das frotas. Mas se é verdade que há esta dificuldade, a verdade também é que a segurança do transporte das crianças e jovens não pode ser comprometida. E eu não posso deixar de suscitar aqui uma outra questão. E agora em particular no que diz respeito ao transporte escolar, porque a verdade é que nos últimos anos, talvez nos últimos 20 anos, foram encerradas milhares de escolas no nosso país, muitas delas em zonas rurais, que obrigou à deslocação dessas crianças e jovens, porque a única escola no seu concelho, em muitas circunstâncias, é na sede do concelho e cuja distância é grande. O que é que eu quero dizer com isto? Que há é importante a proximidade das escolas também à residência. E isto permite também, naturalmente, quando as crianças já têm o grau de maturidade e de autonomia, o facto de poderem se deslocar em grupo com os seus colegas a pé para a escola é um elemento também importante e que combate o sedentarismo. Olha, com estas medidas de encerramento de escolas, efetivamente, aquilo que leva é que haja um maior transporte por parte de crianças e jovens. Agora, há uma questão aqui, última, que eu queria suscitar, que é a importância da inspeção e da fiscalização, que não pode ser descurada, que não pode ser facilitada, que tem que ser com rigor, tem que ser com frequência, porque a salvaguarda, a proteção e a segurança das crianças e dos jovens não pode ser colocada em causa.
Obrigado, Sra. Deputada. Não há mais inscrições para o encerramento. Dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Valinhas Lopes para o encerramento. 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente.
E 45.
Senhores deputados e senhores deputados, educação, serviço social e coesão territorial saem aqui hoje, com esta alteração, reforçados estes 3 pilares fundamentais de um Estado de Direito. Com a introdução de uma norma agora objetiva, que remove a incerteza das exceções ocorridas nos últimos anos e anula a falta de garantia de uma necessária previsibilidade. Promove-se a capacidade de planeamento, permitindo com este alargamento do período de utilização das viaturas que não sejam infligidos danos financeiros abruptamente que poderiam, de outra forma, revelar-se incapacitantes no transporte coletivo de jovens e crianças. Permite-se, assim, um planeamento faseado da substituição que se pretende da frota de associações e IPSS, com garantias de estabilidade nas regras, implementando uma fase de transição num prazo mais alargado e, acima de tudo, bem e objetivamente definido. Esta alteração apoia, obviamente, o terceiro setor, tantas vezes reconhecido como fundamental, seja quando colmata as falhas do próprio Estado, seja quando presta serviços sociais já aqui falados, que promovem até a coesão territorial. Apoia este setor tantas vezes louvado e nem tantas vezes eficazmente apoiado. Mais ainda, implementa medidas adicionais de segurança, que são a preocupação de tantos aqui hoje, por via da alteração à periodicidade da fiscalização das viaturas. Portanto, esta alteração promove mais qualidade, mais segurança, mais serviço. Ajuda a cumprir o papel das entidades por ela afetadas positivamente no serviço público fundamental que prestam. Com esta medida, ajudamos até a formar os adultos do futuro. Outra preocupação de tantos, mais informados, mais formados, também para combater as alterações climáticas e proteger o planeta em que eles querem viver. Cumpre esta alteração o papel que esta bancada considera que têm todos os deputados deste hemiciclo: encontrar soluções equilibradas para melhorar a vida dos portugueses. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos então passar para o ponto 4, projeto de resolução 365 do PCP sobre o aumento do salário mínimo nacional para 2026. Se há mudanças nas bancadas, agradecia o favor de fazerem neste momento para que, quando o orador... candidatos a mais para aquela cadeira do Partido Socialista. Muito bem. Bom, então, Sr. Deputado Paulo Raimundo, para fazer a apresentação do diploma, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, quando todos juram amor eterno ao aumento dos salários, o PCP traz mais uma vez aqui à Assembleia e proporciona mais uma vez uma oportunidade para que a Assembleia decida sobre o aumento do salário mínimo nacional, fixando em 1.050 euros em janeiro próximo, estimulando dessa forma